O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Estávamos por acaso a ouvir aqui uma música do Universo M80 e estávamos a ouvir aqui a letra, uma parte muito específica dos Sitiados da Vida de Marinheiro. Estávamos
telefonei
a ouvir a parte do Telefonei para Tóquio.
Uhum.
Claro que isto em calão significa toda uma outra coisa. E por acaso...
a expressão é chamadinha para Tóquio.
Era?
Chamadinha para Tóquio. Tem que dizer chamadinha, que é para dar aquele amaroto. Não é chamada, não é telefonema.
E tens que pôr aí a boca de
chamadinha.
Deixa estar assim bastante tarde. Chamadinha.
Não confundi com um fax era outra coisa.
O fax é fazer cocó.
Um fax,
não é?
Claro,
mandar um fax.
Sim.
Isso, mandar
acaso,
um fax.
Assim,
essa aqui é o Indesus, não?
Sim. Não.
Mandar o fax já não ouvia há muito tempo.
Eu
já não
de vez em quando.
Ainda mandas um fax,
mas
ótimo.
Mas mandar um fax é muito geracional, porque
sim,
há toda
claro.
Uma geração. Mesmo nós já mal sabíamos o que é que era um fax, não era assim
mandar
tão usado.
Fax há muito tempo não ouvia, de facto.
A malta com 20 anos não se cabe, se calhar.
Okay.
Há muitas expressões, pronto, para aquilo que também é mandar um fax. A minha preferida é vou deixar uns amigos à piscina.
A minha preferida. Eu tenho para aí 3 ou 4 que eu... Ai, vamos entrar por aqui, ótimo.
A minha preferida.
Tenho 2 anos de idade mental. Vamos
lá, vou deixar os amigos à piscina.
Mas há umas bastante racistas.
Estava
a lembrar de uma racista, mas não disse.
Pois há. Eu gosto muito daquela que é castigar a porcelana.
Sim.
Porque não é javarda, mas hoje também é super descritiva.
Essa acho que também serve para vomitar.
Okay.
Eu nunca ouvi prova. Tudo bem, abraço, também dá. Castigar a persona também.
Castigamos
assim.
Eu conheci o dar-te comer ao Valadares.
Ok, também. Ou a Sanitana.
Sim.
Já ouvi pôr o senhor Moreno à porta também.
Ai, meu Deus.
Por isso, a minha era fofinha. A minha preferida é a única que ficou fofinha. Vou deixar os amigos à piscina.
Mas de facto, há expressões alternativas para tudo. Por exemplo, para vomitar é chamar o Grego, não é?
Sim.
Ou chamar o Gregório.
Sim.
Mas no Brasil, eles têm outra expressão.
Tem-se tal maneira. O Gregório do Vivia sempre que cá vem.
Coitadinho.
Tenho que falar disso, que ele está num país em que o nome dele quer dizer vomitar.
Mas não me lembro qual é que é a expressão.
Ele diz,
eu fui ver o espetáculo dele e ele também fala sobre isso no espetáculo dele.
Mas há de ser bom, de certeza, há pessoa ter essas pessoas.
Tem a
traduzidas.
Ver com o som que se. Não sei, agora de repente não me estou a lembrar do nome. Mas acho que é outro nome próprio, não é?
Vou perguntar
conheço,
ao chat.
Não conheço, perguntei.
Mas tenho ideia que sim.
Epá, mas é lindo.
Sim, porque os brasileiros quando fazem as traduções ficam maravilhosas.
Ah, você.
Idiomática no Brasil para vomitar.
O que é que ele diz?
Por acaso, eu para vomitar, como mais é que faz?
Enquanto botar os bofos para fora, gorfar, regojar, pôr o... Chamar o Raul!
Chamar o Raul!
Raul!
Faz sentido.
Ok, já percebi.
Tem a ver com o som que tu fazes quando
e
estás
dizem,
a vomitar.
E dizem, mas em português aqui... não conheço mais nenhuma.
Mas diz aqui que também é que chamar o Raul no Brasil também é uma referência ao cantor Raul Seixas.
Que ele deve adorar.
Óbvio.
Agora,
óbvio.
Repara.
Em português, quais é que há mais para vomitar? Alimentar
os peixinhos quando
não
fazes no mar.
Não conheço essa também.
Espera lá. Mas quem é que vai vomitar no mar quando estás no barco? Okay, eu estava a imaginar tipo alguém bêbado e pensar, vou correr ao mar.
Alimentar os peixinhos. É assim.
No outro dia, a Vitória alimentou o alcatrão da estrada de Sesimbra. Colegas e a minha filha foi, exemplar. No final, ela pediu desculpa e disse, filha, não tens pedido desculpa, tu foste incrível. Ela disse assim, pai, sinto-me mal disposta, quero vomitar. Filha, tens a certeza... Sim, pai, abre a janela. Eu abri a janela, ela aguentou-se, instantâneo, foi pelo carro fora. Epá, não sujou isto do interior do carro.
Olhem,
levei à bomba de gasolina.
Ao contrário
limpei.
Daquilo que eu já fiz no carro do Paulo, eu, em adulta, fiz pior ao teu carro que a tua filha.
Portou-se com distinção, filhote, e a Vitória.
Bateste palmas no fim?
Não, mas disse-lhe, filha, nunca peças desculpas por vomitar, é uma coisa que nos custa
claro.
Muito. E foste digníssima, foste incrível desta
não
vez.
Isso é que foi chamar o Gregório.
Não, depois não falámos mais sobre Gregório durante algum tempo, mas depois contei-lhe que o pai um dia tentou ir ver os golfinhos à Madeira e viu a casa de banho do barco do tempo todo e que vomita e fechei a casa de banho, basicamente.
Claro.
Estou aqui a ver mais expressões em português. Há umas que eu não conheço, tipo deitar a bilha ao mar.
Não, isso é para vomitar?
Sim.
Não, nunca conheço essa, nunca.
E mandar o grilo.
Também não.
Mandar o grilo.
Mas
não
conheço. Não conheço mais. Usar a linguagem formal.
Mesmo o próprio o chamar o Gregório. Quando tu vomitas, tu não chamas Gregório.
Gregório!
Vou perguntar, de onde vem a expressão chamar o Gregório?
Na Idade Média houve alguém que vomitou. Pá, é sempre assim que vai.
Alguém chamado Gregório.
Alguém de Idade Média que vomitava muito.
Eu quando andava nos escuteiros, havia um rapaz que tinha alcunha de grego, que ele odiava, porque grego vinha...
Pode
daqui.
Ser uma coisa. Sim. Na Idade Média, eu insisto, havia alguém que se chamava Gregório que ajudava os outros a vomitar.
Ou então que salvava quem estava prestes a vomitar.
Ou então que sabe, punha a mão na testa de alguém que estava a vomitar.
Porque é importante. Olha. É importante teres alguém. Pá, que te passe a mão na testa.
Caramba.
Que te ponha toalhitas úmidas aqui na nuca.
E que faça um ligeicofonia nas costas.
Sim.
Está tudo bem.
A sensação de lavar os dentes e de beber uma aguinha para tirar o sabor depois de vomitar é das minhas coisas que existem.
Sim, mas isso faço sozinho. Estou a dizer, mesmo é aí que tu testas o nível de amizade e o nível de amor que sentem por ti.
Uma vez a Jana Azevedo, a nossa colega, estava a vomitar a minha casa de banho. Eu também já estava tão bêbado, estava no quarto e estava outras pessoas a dormir na sala. A Joana está a morrer na casa de banho aos gritos.
E alguém foi lá ajudá-la, ou a Joana ficou
não,
na sala?
Não, a Joana ficou a vomitar sozinha.
Em vez de ajudar,
eu estava acabadíssimo.
Denunciar.
Sim, ainda foi na minha casa. Aí ia para na casa da Beloura, isso.
Coitada. Eu não sei quem é que comprou a casa do Paulo da Beloura.
Ficou com parte da minha história e ficou ali.
Mas eu só queria dizer que se algum dia houver um assassinato nessa casa, vai haver não sei quantos suspeitos. Toda a gente que alguma vez conheceu o Paulo é suspeito.
Porque
há ADN em todo o lado, até hoje, de certeza. Sim. Ah, mas já pintámos, já mandámos coisas abaixo. Não interessa.
Estava eu a dormir no quarto e estava. Vocês lembram-se do Luís?
Sim.
Estava o Luís a dormir na sala, a Joana, coitada, pronto, a Joana estava mesmo a passar mal na casa de banho e eu tão bêbado estava, a Joana está a passar mal, a Joana vai morrer, e ela, ajude-me a bater na porta. Pronto,
ela aí ela a dizer ajuda.
Sim, porque queria a mão na testa para vomitar.
Claro, e tu, como bom amigo, não foste lá.
Na altura eu não estava em mim, eu estava mais para lá. Então o Gregório...
Não, aqui só diz que é o nome de pai, Gregório.
Ah,
que só diz que é isso,
não diz. Vou gravar, próxima vez que vomitar, que é muito raro isto acontecer.
Ainda bem,
vou gravar o som para ver.
Não perca, brevemente.
Podemos
nós só para eu ouvir,
instituir de onde é que vem chamar o Grego. Dizer que há alguém que se chamava Gregório, que na idade, que ali por volta dos anos 1920.
Sim, Paulo, vai lançado.
Estou no Ciberdúvidas da Língua Portuguesa a ler, mas
segue, segue. Pode ser ali. Não, vamos fazer 1930, que é quando acaba a Lei Seca. 1930, que bebia-se muito álcool.
E álcool de má qualidade,
as pessoas vomitavam muito. E que.
Crianças, inclusive.
O dono de um bar muito conhecido em Boston.
Que era o Greg.
Nota-se quando só agora é que estou a ouvir Peaky Blinders. E então chamava-se Greg e ele chamava o Greg para pôr a mão na testa das pessoas para ajudar
para
a vomitar.
Limpar?
Para limpar e pronto, aí vai só o
Greg. Mas o Greg não fazia outra vida.
Oh, amor, cada um tem a profissão que escolhe.
É,
depois não se queixa.
Há quem vá para a assistente social. O Greg lançou-se no ramo do álcool ilegal. Pá, o Greg agora
aguenta, então, aguenta dar uma boca.
E quem é que aparecia depois de... Quem que vomitava depois da hora do expediente?
Olha, vai vomitar noutro sítio, porque o Greg não está lá.
Mas pronto, podia chamar.
Mas pronto, foi uma expressão que veio daí, vai chamar o Greg, vai chamar o Greg, ele não aparece. Pronto, enfim, olha.
Era a parteira dos...
Do vómito, a parteira do vómito. E pronto, e é daí que vem a expressão. Podemos agora pôr isso no Wikipedia e no ChatGPT.
Parece muito
bem. Vamos treiná-lo para...
Ficou convincente? Ficou...
Então não ficou. Incrível.
Ficou, está ótimo.
Aliás, eu fazia mesmo
isso. Diz tudo mesmo que tem só a ver com o som.
Eu punha, pois, eu punha na Wikipédia, só para ver.
Só para ver o que é que há. Será que a Wikipédia tem? Vê lá.
Não.
Ah, querias pôr a nossa.
Pôr essa história.
Por mim, colegas, há que pôr este programa na boca do mundo.
Não quero pôr na boca do
mundo. Reparem, na boca do mundo. Reparem, não foi por acaso.
Já há demasiada mentira a ser partilhada na internet.
Muito bem.
Mas que outras expressões é que se lembrou assim de repente?
De cocó.
Da vida.
Alternativas para.
Eufemismos.
Fábrica de tóxicos para rabo.
O quê?
Fábrica de tóxicos.
Ah, faz sentido, mas o rabo não faz só isso.
Oh, pá, está bem, perguntaste-me, eu respondi-te. Pronto, para a próxima não perguntas, eu não te respondo.
Fábrica o meu cheira bem.
Não vou dizer que não, espero que faças a tua higiene, faças a tua linha no fim.
Acho que há pouco tempo partilharam num dos meus grupos de amigos uma notícia de um senhor que cheirava rabos.
Mas a profissão dele?
Não era panca. Era
andava
panca
na rua, eu acho que vi isso. Andava na rua cheirando rabos.
Pode-lhe correr mal na vida um dia destes.
Imagina, nas escadas rolantes, sente-se alguém assim muito próximo. É só esquisito.
Pode-lhe
correr mal. Mas vamos imaginar um
isso cá,
cenário.
Fora brincadeiras, isso cá?
Não, acho que foi Estados Unidos. Mas vamos imaginar um cenário. Vais no metro e apercebes que está um senhor a cheirar rabos.
Leva uma cotovelada.
Calma. Cheira um rabo, cheira outro. Passa por ti, contorna-te, não cheira ao teu.
Aí, ofensa.
Ofensa.
Claro.
Aí era o oposto. Se não vem aqui.
Ofensa. Eu ficava sentida. Tipo, dizia assim: lá, chego lá aqui, só
chegou. Porquê que os outros.
Fora brincadeiras, o que é que
vocês. São Pitel e o meu.
São Pitel. O que é que vocês faziam? Se alguém assim no danada vos cheirasse o rabo?
Eu acho que entrava, eu ficava sem saber
o que é que. Eu fiz esta pergunta, tal. O que é que vocês faziam se alguém algum dia vos cheirasse o rabo?
Mas sim, é uma pergunta como outra qualquer.
É, Alcete, vai ser. Não é.
Não necessariamente cheirar o rabo, mas ser mulher é já de ter acontecido as situações sim. mais bizarras.
E intrusivas, sim.
E intrusivas em todas as circunstâncias e mais algumas. Por isso nem é assim uma pergunta tão fora.
Sim. Eu, já... infelizmente, eu dá-me para congelar, para não saber como reagir.
Percebo-te. Dos nervos de não estás habituada a essa situação. E ainda bem.
Já me aconteceram situações bastante constrangedoras.
Eu só tenho dois modos, porque é o meu problema. Mas este é o meu problema no geral na vida, com muitas coisas. Eu só tenho dois modos: pacata ou
monstro.
Não há nada no meio. E nestas circunstâncias também é ou finges que não está a acontecer, ou se não estou numa de fingir que está a acontecer.
As pessoas à volta vão perceber.
Há consequências. Mas eu só tenho esses dois modos. Não tenho nada. Não, ser uma pessoa normal no meio não me assiste. Ou ignoro ou monstro.
Duas das coisas mais marcantes que me aconteceram na vida enquanto mulher e situações em que eu, infelizmente, congelei. Uma delas foi estar na paragem do autocarro à noite e a jantar. Estávamos na faculdade.
Sim.
Íamos jantar à casa do pequeno, do
Sim.
Marco. E eu fui de autocarro, estava à espera do autocarro e de repente passa um carro e para em frente à paragem do autocarro. E faz como se fosse a perguntar...
Como se fosse uma
direção. Não. Ele, ou seja, inclinou-se assim para a frente como quem vai a fazer uma pergunta. Olhe, diga-me, como é que se vai para... Não...
Sim.
Pronto. E eu ia-me aproximar quando de repente percebi que ele estava a desapertar as calças e depois começou-se a masturbar ali à minha frente. E eu fiquei tão para já fiquei assustada porque estava sozinha na paragem.
Sim.
E depois pensei, o que é que eu faço?
Você tomou inverno quando é de noite às 6 da tarde.
Sim.
O mundo transforma-se
horrível,
a partir dessa hora.
Mas nem sequer eram 6, eram para imaginar.
Congelaste, ficaste sem reação.
7 da tarde, 8 Sim. da noite, vá já. Congelei e depois foi aquela situação de tu olhas para o outro lado, mas tens a tua visão periférica que sabes perfeitamente o que é que está a acontecer ali. Fiquei tão incomodada, mas não fui capaz de lhe dar
um pontapé na porta do carro.
Por exemplo, e provavelmente...
isto é visto fora e passado anos. Não sou coisa, eu fazia isto.
Sim, mas na altura,
um tipo não faz nada, claro, na parte das
provavelmente
vezes.
Ele até se ia embora. Ou se eu tivesse sacado o telemóvel, por acaso não me lembro se tinha um telemóvel que filmasse. Não me lembro.
Na altura, devias ter uma batata.
Exatamente, devias ter.
Pronto, mas imagina, dava para tirar fotografias. Se eu tivesse feito isso, provavelmente ele sim ia de embora.
O problema é que hoje em dia, sobretudo em coisas em que é a palavra de um... Se tu lhe tivesse dado um pontapé no carro e se ele tivesse chamado a polícia, que se tinha chatice era tu.
Sim,
porque ele tinha uma prova que tu lhe tinhas danificado a viatura.
Claro.
E
provavelmente se ele saísse do carro, ele batia-me.
Aqui ao pé da rádio, pronto. Há alguma prostituição. E então nós já sabemos que, tipo, se entrar ou sair da rádio a determinadas horas...
Nós aqui de manhã é para o nosso cada dia.
Sim, e já todas as mulheres que trabalham nesta rádio em determinada altura... Sim.
Até eu ali
foram
a passar,
abordadas.
Pessoa, somos abordados e assediados, obviamente.
Mas houve uma vez que eu acabei... Isto é há relativamente pouco tempo, sei lá, um ano. Acabei aqui o programa da manhã, ou seja, de manhã. Uma linda manhã, tipo de inverno, daquelas manhãs geladas, bonitas. E eu saí daqui da rádio. E apareceu-me uma coisa urgente. E eu pensei, estou aqui no Parque Eduardo VII, vou ligar o hotspot do meu telemóvel ao computador. Ui. E sentei-me num dos bancos do Parque Eduardo VII às...
Meio-dia,
não, às 11 da manhã para aí, com o computador no colo, a trabalhar. E há um carro que para, baixa o vidro e pergunta quanto é que é. E eu só gritei, eu estou com o computador! Como quem diz, as prostitutas nunca na vida...
Estariam a trabalhar.
Podia
estar
a fazer
se calhar até podem.
Mas tu também.
Susana, desculpa lá. Podia estar a fazer um Excel com as tuas marcações.
Exatamente. Podia estar a fazer o pressário. E ele aproveitava que eu estava a fazer o pressário.
Este sítio aqui embaixo, é certo, esse vídeo é o dia todo. É o dia
sim,
todo.
Sim, sim.
E não só prostitutas, rapazes, raparigas.
Mas eu não achei que às 11 da manhã, com o computador no colo. Tipo, vocês, eu antes de mexer a trela, eu tinha tipo, a minha mochila tinha tipo dois livros ao meu lado e um computador. Estou no colo e ele achou, puta.
Tenho ido várias vezes ali ao parque onde estão estacionados os carros da rádio para nós, quando vamos fazer ações para ir buscar os carros, e tenho agora feito muito esse trajeto.
Sim.
É o dia todo. Estão lá sentadas, rapazes, raparigas,
claro.
Homens, mulheres.
A mim já me tentaram fazer o mesmo que te fizeram. Sim. E eu estava com uma lancheira infantil na altura do Capitão Cuecas. E eu pensei, não há coisa que confunda mais. Não é? É o Capitão Cuecas.
E eles acharam
o
Cuecas.
Se calhar foi isso. Mas a segunda coisa que me aconteceu e que eu congelei, e só vou dizer isto para que não aconteça a outras pessoas, que é exame ginecológico bastante invasivo.
Sim.
Em que no final é suposto sermos nós a limpar-nos.
Ah!
E o médico... Eu já estava incomodada, sim, por ser um médico, por não o conhecer, ser a primeira vez que eu estava a fazer aquele exame ali. Portanto, já estava um bocadinho incomodada com isso. E de repente, quando ele termina o exame e nem sequer me dá o papel para me limpar, é ele que me limpa. Eu penso, o que é que eu vou fazer? Será normal? O que é que eu faço?
Um senhor fofinho a ajudar.
Não, um
não,
velho.
Um velho estará
um velho médico, já com idade para ter juízo. Portanto, se... Quem está a ouvir este podcast, se um dia vos acontecer, não façam o mesmo que eu, não congelem, façam qualquer coisa, confrontem, denunciem, não sei, porque eu...
Chegam cá, mesmo que não diga, eu chego cá fora
e protocolo mais ou menos esperado
é dar-te o papel para limpar. Okay. Nunca, nunca ser a pessoa que te faz o exame.
O protocolo é uma luva, uma sonda ou o que é que seja, ou até se for preciso um toque. Que você consegue-se perceber quando é que é um toque a sério, um toque profissional ou um toque.
Mas em relação, sim, ao exame, correu tudo bem. Foi okay. Só mesmo na parte final que foi bastante intrusiva. Eu senti-me, sabes, quando mudas,
sim,
a fralda a um bebê,
claro,
limpas,
claro,
o bebê, pronto. Eu era o bebê nessa
mas
situação.
Não.
E não foi fixe. E não é suposto.
E agora,
acontecer.
Elsa, vai denunciar o nome e a morada para ninguém lá ir.
Não é a primeira vez que me contas,
sim,
isso. Eu sugeri vivamente que a Elsa o fizesse. Estas coisas não podem
mas
passar impune.
Já passou tanto tempo que.
Epá, olha, pai lá. Duas pequeninas e nós todos
por isso,
pai de
não
miúdos.
Façam,
é
não façam o que eu fiz. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.